Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou Léo Pomieri e hoje vamos falar sobre um assunto bacaníssimo. A gente vai conversar com uma pessoa muito legal, Diego Alves, lá do programa do Ratinho, sonoplasta, profissional de primeira, que vai estar contando muita coisa bacana aqui pra gente. E pra gente conversar hoje com nosso querido Diego, tá ela, Andressa Pomieri.
Boa noite, galera. Vamos aí, olhar por trás dos bastidores.
Diretamente da cidade-estado de Mirassol, Gabriel Oliveira.
Rapaz! Vixe! Pare!
Pronto, é meu instant replay manual.
Bacana. E fechando o nosso pequeno core de hoje, ele, produtor musical lá de Campos dos Goitacazes, Amar Assad.
Eu tô em choque, cara. Eu tô muito feliz. Obrigado por esse momento, Jesus.
Jesus!
Enfim. É isso aí. E ele, então, tá aqui hoje. Grande Diego Alves, cara. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei aí qual que tá teu fuso horário aí. Seja muito bem-vindo ao Crossovercast.
Boa noite, esse momento, não sei que horário estão ouvindo, mas é um prazer estar aqui. Obrigadão pelo convite. E vamos lá, se vocês tiverem para perguntar, não sei se eu vou responder tudo, mas podem perguntar, fiquem à vontade.
É isso aí, querido ouvinte. Você quer saber como é que é os bastidores do programa do Ratinho? Ou quem sabe algum outro programa? Como funciona a sonoplastia? Fica aí, não vai embora.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play.
É isso aí, querido ouvinte. No nosso episódio 20, a gente falou com o Taquinho sobre ufologia. Geralmente, a gente traz, quando a gente tem algum especialista que a gente precisa falar com algum assunto bacana, a gente quer conhecer alguma coisa, e nós não dominamos, nós trazemos um especialista para poder dividir com os nossos queridos ouvintes. A gente já trouxe no nosso episódio sobre Covid um especialista para falar sobre esse assunto, um biólogo. E hoje aqui a gente vai trazer um ilustre participante, Diego Alves, que é lá do programa do Ratinho, atualmente sonoplasta, mas um profissional aí de muitos anos na área, já trabalhou em vários outros programas e hoje ele vai contar muita coisa aqui pra gente. Só que eu, Leonardo, o Léo Pomieri aqui, não sou um profissional na área da comunicação, do áudio e tudo mais. A gente tem aqui o nosso querido Gabriel, né? Além de humorista, ele é locutor, e a gente tem o Amar Assad, que é produtor musical. Então, eles vão conduzir as perguntas e a gente vai conversando nesse papo aqui com o nosso querido Diego. Beleza? Tá preparado aí, Diego, pra sabatina?
Tô preparado. Então, simbora. Vamos começar com a pergunta mais básica de todas. Para quem não sabe, quando está assistindo o ilustre programa do Ratinho e acontece uma coisa, o Marquito invade o palco, existem sons que vêm para brilhantar aquele lindo momento. Diego Alves é o nosso responsável por isso, ele é o sonoplasta do Ratinho, mas o sonoplasta não faz apenas isso. Diego, quais são suas responsabilidades? O que você faz exatamente como sendo um sonoplasta no sistema brasileiro de televisão?
O sonoplasta, ele cuida do microfone do apresentador, no caso do Ratinho. Eu cuido também do... Quando entra VT, sou eu também que cuido do fader, de levantar e descer. Cuido de todas as trilhas que tocam no programa. Então, tudo que toca lá, de música, ou de trilha engraçada, trilha sexual, tudo isso sou eu que cuido também. E, obviamente, os efeitos. E, no momento de pandemia, eu incluo também dos aplausos. Então, os aplausos, no momento, nos programas do SBT, quem coloca são os sonoplastas. Então, a gente faz bico de plateia também aí, né? Nesse ano passado, nesse ano a gente tá fazendo bico de plateia também.
E tipo assim, você chegou antes da pandemia no, ali pra trampar no... Você entrou no SBT ou entrou direto no programa do Ratinho? Quando você iniciou no SBT ou no programa?
Não, eu entrei no SBT como estagiário em 2015. Aí de 2015 eu fui pra outra função. Em 2016, na verdade, eu virei discotecário, que é o cara que cuida da parte musical do SBT, que é quem disponibiliza as trilhas para os sonoplastas. Então, eu era o cara que cuidava dessa parte lá, que baixava música, editava, baixava efeitos e tudo mais. E eu trabalhava com o sonoplasta do Silvio Santos. Então, além de cuidar disso, eu ficava durante as gravações do programa do Silvio. E aí ajudava o sonoplasta lá, eu separava as músicas, fazia ensaio, descia no camarim para conversar com os artistas, para saber que música eles iam cantar. E aí, quando foi o ano passado, surgiu essa oportunidade. Agora em agosto faz um ano que eu virei sonoplasta. E desde janeiro eu sou oficial, teoricamente dizendo assim, do programa do Ratinho. Então desde janeiro eu tô fixo lá e só eu tenho feito desde então.
Só para terminar essa parte realmente entrevista, antes pra gente partir pra alopração junto com o Amaro, para se tornar um sonoplasta, você falou que entrou como estagiário, você fez algum curso específico, faculdade específica, ou só foi tudo acontecendo naturalmente?
Não, eu fiz rádio e TV, eu me formei, sou formado em rádio e TV, e fiz alguns cursos também, cursos na área do áudio, assim, pra conhecer sobre áudio, pra conhecer sobre mesa de som, essas coisas. Mas a maioria das coisas mesmo eu aprendi no SBT. Faculdade mesmo foi só pra tirar o diploma e ter o DRT pra poder trabalhar na área. Mas lá eu nunca nem vi uma mesa de som. Então tudo que eu aprendi mesmo foi no SBT.
É muito interessante, e vai um pouquinho também na pergunta do Gabriel. Naquele nosso episódio 49 que a gente fala da vida real, da galera estudar, se profissionalizar, sempre aí atrás de alguma coisa, isso daí vai totalmente de encontro àquilo que a gente fala no programa, né? A gente pode até ir lá fazer um curso, isso, tirar um diploma e tal, mas a hora que você tá lá na vida real, que você dá de cara com as coisas, você vê como é que funciona, né? Que, ó, não é bem assim, a mesa de som ele foi ver, ele ficou 4 anos de faculdade, a mesa de som ele foi ver a hora que ele entrou no meio do campo de batalha mesmo, né? A hora que precisou trabalhar.
Diego, voltando para o âmbito ratinhesco, que foi uma pergunta do senhor Marco Guebarra aqui de Mirassol. Você citou que começou lá como estagiário e tudo mais, e hoje em dia está no programa do Ratinho. O programa do Ratinho é tipo o último estágio do sonoplasta no SBT, você teve que caminhar degraus, porque assim, é muita, muita informação ao mesmo tempo, é muito quadro, é muito 10 ou mil... É aquele negócio do tatáculo lá do meio, que é a mesma coisa do 10 ou 1000, né?
Vem quem quer, não, é outro. Vem quem quer, é o racional.
É muita informação. Então, tipo, você começou como estagiário, foi passando por programas mais tranquilos até chegar no último nível da sonoplastia do SBT.
Cara, foi muito louco, porque assim, eu antes de ser efetivado, na verdade... Eu, quando eu ajudava o sonoplasta do Silvio, eu fazia o roda-roda. Ele deixava eu fazer o roda-roda com a filha do Silvio. Então era um negócio mais tranquilo de se fazer. Aí teve um dia que eu fiz um roda-roda com o Silvio Santos. E aí... Mas eu fiquei fazendo roda-roda e parou por causa da pandemia e tudo mais. Aí no meu primeiro mês de sonoplastia, eu já tava fazendo Eliana, Domingo Legal e Ratinho. Porque um sonoplasta saiu, o outro estava afastado e o outro saiu de férias. Então, assim, no meu primeiro mês, eu já peguei os três, assim, de primeira, sabe? Então, não teve nada assim, vai fazendo esses devagar, assim, não. Eu já caí totalmente fazendo tudo que era loucura, já caí no Ratinho, já fui ameaçado no meu primeiro dia de demissão e tudo mais. E o bagulho foi louco, assim, desde o começo. Não tive nenhuma preparação, assim, não.
Querido ouvinte, toda empresa brasileira é igual, tá bom? Não importa se é TV, qualquer lugar. Não tem um puto pra te ensinar nada, os caras te jogam lá e falam, se vira aí, senão você tá na rua. Bem-vindo ao Brasil, é desse jeito mesmo.
Mas as pessoas normais são ameaçadas pelos seus patrões aí, de trás da mesa. Senhor Diego, eu vi no Instagram, foi ameaçado por ninguém mais, ninguém menos que Carlos Massa. Cara, deu uma trancada na bunda a hora que você tomou um esporrão do Ratinho Alvivaço.
Não, pior que na verdade, eu tava muito nervoso, mano. Era ao vivo, era o meu primeiro programa, foi ao vivo, assim, era o 10 ou 1000 ao vivo. Aí eu toquei a música dele cantando, né? Então foi por isso que ele Mas eu sabia que era zoando, mas eu acho que foi um teste dele, tá ligado? Tipo assim, deixa eu falar o nome desse otário aqui no ar e ver se ele aguenta, sabe? É um teste, vamos ver se ele é bom mesmo. Aí já ameaça, não sei o quê, porque, mano, imagina, ele falando ali seu travo, o pessoal já ia olhar assim e falar, esse aí não serve. Eu posso mandar embora mesmo. Então eu acho que foi mais um teste, tá ligado? Não foi, tipo, sério, assim. Eu acho que foi mais um teste do lado dele, porque ele avisaram pra ele. Avisaram, tipo, tá chegando um moleque novo aí, ele vai ser o tonopato novo aí, e hoje é o primeiro dia. Ele tinha ciência disso. Então eu acho que foi mais um teste, assim, da parte dele.
Aconteceu mais vezes, né? Tipo assim, você tá gravando com o Celso Portioli, do nada você solta sem querer uma música do Ratinho no meio, ou coisa do tipo.
Não, não. Porque são estúdios diferentes. Então, as Flash Replays também são diferentes. Então, eu gravo o Celso Portioli no 1 e o Ratinho no 6, por exemplo. Então, Mas uma coisa que aconteceu no Celso Portioli foi que no meu primeiro Domingo Legal ao vivo, tava a Joelma lá, e eu, no meu primeiro programa, eu soltei a música dela errada. Assim, ao vivo, assim, domingo. A gente tava em primeiro lugar ganhando da Globo.
Não,
aí
pera.
Ela foi cantar uma música e eu soltei errada.
Eu vi essa parada já, cara.
Você viu?
Pois é.
Caralho, que doideira, cara.
Mas aí, tipo, ela só falou assim, não é essa. Aí eu tirei e aí coloquei a outra. Mas no meu primeiro Domingo Legal, tinha, sei lá, 30 milhões de pessoas assistindo, eu soltei a música da Joelma errada.
Rapaz, que é bem foda. Que você fez pra humanidade, cara.
Que responsa, hein?
Mas era outra música da Joelma também, então não mudou muita coisa.
Gente, é tudo igual, vai, para.
Isso mudou a música dela, não mudou pra outra pessoa.
Essa pergunta eu e o Amaro tínhamos feito em off, mas eu vou complementar. Primeiramente, em 2021, quantas vinhetas, em média, assim, mais ou menos, tem o programa do Ratinho? Se esses botões que você aperta, explica pro pessoal como que funciona, porque se vocês entrarem no perfil, depois ele vai passar arroba do Twitter, do Instagram e tudo mais, tem os vídeos lá dele trabalhando, tipo, a telinha do lado, e é uma caralhada de botão na frente e tem o time ali, aperta um botãozinho, aperta outro. Então, só explicar pro pessoal como funciona esses botõezinhos, o que é essa maquininha. Se você sabe de cabeça o que botãozinho faz o que, você tem uma colinha. E quantas vinhetas já tem esse programa do Ratinho?
Cara, vamos falar assim de efeito, assim, né? Efeito que eu solto todo o programa, vamos lá, o Irra, o Ratinho, o Irra é o único que eu tenho no meu, só falando o nome, é o Instant Replay que eu tenho, é o único que eu tenho que eles são numerados. Só que o Irra é o único que ele tá com número gasto, porque ele é o que eu mais aperto. Então,
muito bom.
Eu mandei um vídeo pros meus amigos e eles perceberam, cara, eu nunca tinha percebido. Aí eu mandei um vídeo pros meus amigos da Instant Replay e eles falaram, caramba, o 45 tá até gasto, de tanto que ele aperta. E eu percebi que é isso mesmo.
Tá spamando o botão, né? Porque é tanto no programa, pô.
Eu uso bastante. Mas eu acho que, tipo assim, que eu uso todo dia, deve ter pelo menos uns 10 efeitos fixos, assim, sabe? Que são aqueles efeitos de humor, assim. Tem pelo menos uns 10, assim, que eu solto todo o programa. Mas na Stand Replay, eu trabalho com 3 Stand Replays. Cada uma Stand Replay cabe até 1000 efeitos ou trilhas. E pré-determinado ali eu tenho 50, então eu tenho 150 botões na minha frente, mais o botão de cima do meu lado esquerdo, que é a de card, que eu solto os aplausos, e no meu lado direito eu tenho as trilhas, que são as músicas que o pessoal vem pra cantar, as músicas que o Ratinho brinca, que o pessoal vem te apresentar. Então, assim, eu tenho 150, mais, eu não sei nem contar quantos botões que tem, e sem contar que eu tenho que levantar os faders da mesa, né, enquanto eu tenho que abaixar e levantar. Então, assim, eu tento com a minha mão esquerda mexer com os faders. Quem não sabe, é o volume da mesa de som. Então eu levanto ele para aumentar o volume e abaixo para baixar o volume. Então, além de fazer isso, eu ainda tenho que soltar os efeitos e a música com a outra mão. Então é um negócio muito louco, assim. E eu meio que já sei onde estão os efeitos, onde, se eu olho assim pra Stand Replay, eu meio que já vou direto, sabe? Eu tenho que tocar o Ratinho, eu já viro automático. Mas eu tenho escrito, eu tenho um papel lá escrito o nome de cada efeito em cada número, assim. Então, além de serem numerados, eles têm um papel com o nome escrito de cada um. Então, não é fácil, mas torna o trabalho mais fácil isso.
Esses efeitos, tipo, eles já existem, a maioria, né? Tipo, existem anos e anos, mas de vez em quando chega alguém também, tipo, mostrando no zap um áudio e fala assim, ô Diego, esse daqui é de fuder, velho. Coloca no botãozinho esse daqui também.
Mas o que acontece é amigo meu querer que eu grave áudio dele falando alguma coisa, sabe? Ah, grava esse áudio falando isso e solta lá no ratinho. Tem um amigo meu que o sonho dele é eu fazer isso. Um dia talvez eu faça, mas é o sonho dele.
Não, então senhor... peraí, para tudo. Então você já, ó, então depois você vai gravar um do Gabriel. Gabriel, você vai gravar um do Amaro. Porque, assim, o Diego, tomara que depois de gravar aqui com a gente Crossovercast, você se torne um dos ouvintes, dos milhões de ouvintes do nosso podcast. E aí, divulgue aqui, porque aqui o Gabriel e o Amaro são dois dos melhores humoristas desse país. É que ainda eles não ficaram famosos, mas vão ficar um dia.
Entendeu? Não somos um Marquito. Mas trabalhamos pra chegar lá. Diego, o Marquito já fez altas trapalhadas nos bastidores perto de você?
Cara, o Marquito, ele é muito louco, assim, mano. Tipo, essa semana ele tava tossindo, tá ligado? Ele passou o programa inteiro tossindo. E o pessoal é puto com ele, porque ele tossiu em cima das pessoas em plena pandemia, velho.
Eu achava que era tipo assim, quando ele está no palco, ele é uma persona, fora dele,
não,
ele é o...
Não, mano, você tem que ver ele andando na praça de alimentação, dentro do SBT, tem uma praça de alimentação lá, ele fica gritando assim, ô, faz o meu lanche, hein, mano, ele, pra pedir a comida, mano, parece que ele tá numa feira, assim, que tem, mano, você sabe que é o Marquito de longe, assim, mano, ele é muito louco, muito louco.
Vamos aproveitar então. Top 3 pessoas que você ficou tipo, mano, que doideira essa pessoa trabalhando no SBT. O Marquito tá nesse top 3?
Ele é um, mano. Conhecidos ele é um, mas tem figuraça também por trás das câmeras. Mas tem essa, mano. Vocês conhecem o pessoal que trabalha na frente das câmeras, mas o pessoal que trabalha por trás, cara. Eu acho que são as melhores pessoas, assim, tipo, se eles fossem pra frente das... Tem muita gente engraçada, muita gente muito louca. Principalmente na parte do áudio, né? Quem é produtor?
Esse pessoal de áudio é tudo maluco, rapaz.
Mano, pra você trabalhar na TV, você já tem que ser um pouco louco. Mas pra você trabalhar na TV com áudio, você tem que ser 10 vezes mais, cara. Porque é um bagulho muito louco. As pessoas só lembram da gente quando dá merda, tá ligado? E tipo assim, sim, ninguém. Sim. O pessoal que caga pra gente, assim. O pessoal, quem vai agradecer, agradece o pessoal. Ah, o pessoal do vídeo, balé, não sei quem, e nunca o pessoal do áudio, mas espera dar algum problema. Então assim, mano, a gente é muito cobrado, a cobrança é muito louca, e mano, aí é o que a gente fala, pra trabalhar com áudio, só pode ser retardado, mano, só tem louco no áudio, só louco.
Rapaz, eu fiz 10 anos de PA, cara, você imagina o que
eu
já passei na minha vida.
Eu sinto dó de você, de verdade.
Eu sinto dó do meu antigo eu, rapaz.
Eu imagino.
Depois que eu sentei no estúdio e falei, eu não saio mais daqui, dinheiro nenhum paga minha alegria.
Quanto tempo mais ou menos dura um programa do Ratinho, uma gravação?
Então, a gente grava de segunda a quarta, né? Então, assim, na segunda a gente grava 2 programas, na terça a gente grava mais 2 e na terça a gente grava 1, que é o Boteco. A gente normalmente começa a gravar umas 8h30, cara, umas 8 horas, mas eu pego lá às 5, porque tem que passar áudio, tem que fazer ensaio. Então, é normalmente uma hora de gravação, cada programa, assim, 1h10, não passa muito disso, não.
Cara, tipo, esse tanto de tempo que você convive com o programa do Rádio SBT em si, não te desenvolveu um certo tipo de esquizofrenia? Tipo, você vai dormir e escuta a voz do Xaropinho? Sei lá, alguma coisa, tipo, acontece alguma coisa na sua vida, você já vai na intenção de apertar um botãozinho do epa, ou alguma coisa do tipo.
É, do tipo, tá lá com a namorada, esposa, não sei se ele é casado com a esposa tal, não sei, mas tá lá na hora do vamos ver, um negócio não anda e ele ouve lá no fundo, rapaz!
Cara, eu penso muito... Hoje eu tava tendo uma briga aqui na frente de casa e eu tava com todos os efeitos na minha cabeça, assim. Eu tava fazendo a sonoplastia na minha cabeça. Tava tendo uma briga entre mãe e filha, assim. Aí tem um cara reclamar e a mulher já gritou com o cara, que é o vizinho aqui de baixo. Tava muito louco, eu já tava com todos os efeitos na cabeça. Eu filmei, eu acho que eu vou postar com os efeitos. Não sei, tô pensando ainda.
Cara, por favor, faz isso, cara.
Você podia fazer isso, Diego. Tá lá, tipo, tá presenciando a briga, já liga um stories no Instagram e vai mandando as paradas junto.
Além de ser a melhor jogada de marketing que existe no mundo, cara, a vida ia ser muito melhor se tivesse efeitos.
Não ia, cara, eu também acho. Eu vou pegar assim. Tem um cara que tem no Twitter que ele falou que ele ia me mostrar, ia mandar pra mim o aplicativo do Sonoplast do Ratinho. Ele falou assim: eu vou mandar o aplicativo que eu fiz do Sonoplast do Ratinho pro Sonoplast. Eu respondi o tweet dele, ele não me respondeu até agora. Mas eu queria muito, eu ia andar com o celular soltando efeito o tempo todo, assim.
Pelo amor de Deus, como é que é o nome desse cara? A gente procura ele.
Eu não faço ideia, de verdade. Eu não lembro. E a foto era de anime, então é 90% do Twitter, né, que eu vi é foto de anime, então não vai ser muito fácil.
Ih, rapaz, se é foto de anime, será que esse aplicativo existe?
Se é foto de anime, tem aquele famoso 50-50, 50% pedófilo, 50% psicopata, né?
Então acho melhor que só quieto, acho que ele queria, não sei, marcar um encontro e me matar, talvez.
Isso era uma isca. Pô, o Ratinho, ele é um cara que ele tem muito hater. Eu não sei por quê, porque é muita alegria. Mas tem gente que não gosta de qualquer coisa, né? Mas já pensou se isso aí é uma cilada pra você, cara?
Pode ser que sim. Então deixa quieto. Se ele tiver ouvindo também, não quero saber do aplicativo. Obrigado.
E a pergunta que eu queria chegar é: qual é o sample pra essa reação?
Aí não sou eu nada, mano.
Aí não sou nada.
Morreu.
Ele sumiu. Falhou. Cara, tem mais uma pergunta dos internautas.
Eu, cara, acabei de pedir.
Amigo internauta. Sempre quis ter uma pergunta do amigo internauta.
Os amigos internautas. Agora é o dia que você virou o próprio Celso Portioli, só que sem envolvimento no 11 de setembro. Enfim, vamos lá. O Rafael.
Você viu que teve? Ele falou do 11 de setembro ao vivo?
Eu vi. Assim, as duas torres que me lembram aí do 11 de setembro, aí dá uma risadinha que eu não tenho nada a ver.
Nossa, aí, né? Nossa, essa foi boa.
O Portioli é uma pessoa muito firmeza, né? Você já fez sonoplastia pro Sas Portioli?
Já, cara, eu fiz Domingo Legal e agora eu faço o novo quadro do programa dele, só eu que faço. Que passa depois do passo ou repasso, eu que faço. E assim, o Celso, cara, ele foi o único apresentador assim, que eu tive contato pessoalmente, assim, porque o Raquel eu falo com ele só no ar, então a gente fala por comunicação. O Celso, ele foi um cara muito gente boa, porque quando eu comecei, eu fiz um programa dele e ele achou que as palmas estavam muito altas e tudo mais. Aí ele me chamou no palco na gravação seguinte e conversou comigo, falou assim: ah, se der um pouco pra você abaixar, não sei o quê. E ele falou: ah, você tá indo bem e tudo mais. Nessa hora que ele foi falar das palmas, ele fez questão de abaixar a voz, porque o estúdio tava cheio, né? Tinha câmera, tinha contra-regra, tinha um monte de gente. Ele fez questão de abaixar, chegar pertinho e falar: só toma cuidado com os aplausos, não sei o que, não sei o que lá. E isso é foda, porque eu já tinha ouvido falar muito mal dele, assim, na emissora, não sei o que. E ele foi muito gente boa comigo, então é um cara que eu realmente não tenho o que falar, não.
É porque ele é o sucessor direto do Silvio Santos, cara. Então o pessoal lá quer derrubar ele.
Pode ser. Mas eu acho que as sucessoras vão ser as filhas, não tem jeito. Não vai ser as
filhas. Sem dúvida. A Patrícia, inclusive.
Na verdade, eu discordo. Eu acho que o sucessor do Silvio vai ser aquele moleque que apresenta aquele programa de manhã lá, o doidinho lá. Eu esqueço o nome dele. Aquele que é o que deu em cima da Maísa, que deu aquela treta naquela vez com o Silvio Santos.
Nossa, cara, eu não lembrava dessa treta. Eu tava no dia da gravação. Eu era menor de idade ainda, velho.
Caramba. O bicho é molocão, aquele moleque. Imita ele aí, Gabriel.
Vixe, não é que não tem. Tem coisas que acontecem que não... Só uma vinheta do Ratinho mesmo pra expressar o que a gente sente. São essas situações. Cara,
posso contar uma coisa aqui?
À vontade,
manda.
Cara, eu acho que isso eu contei pros meus amigos só, mas assim... o efeito rapaz, que é o mais lembrado assim, da história, a primeira vez que eu soltei ele num programa do Ratinho foi semana passada, depois de eu estar fazendo há mais de 6 meses. Eu não soltava rapaz, porque desde que eu entrei, não tinha, tipo, nenhum, desde que eu comecei a acompanhar, nenhum sonoplasta soltava. Então o que que eu achei? Eu achei que ou o Ratinho ou o Xaropinho, que é o Edu, eu achei que eles dois tinham pedido pra tirar, sabe? Alguma coisa assim. Então eu não usava. Só que aí eu perguntei pro meu supervisor e falou, não, ninguém não pediu. Aí eu voltei a usar, porque eu percebi que todo mundo só lembra desse efeito, mas eu nunca tinha soltado.
Rapaz, eu tô mais chocado que você conhece o Xaropinho, é uma pessoa. Caralho, cara.
Mas, ele é pastor.
É o quê?
Ele é pastor.
Puta!
Ele vai na igreja com o Xaropinho e ele prega com o Xaropinho.
Se... Aí, não. Ó. Senhor Rodolfo, ex-vocalista do Raimundos, não é desse jeito que você leva os outros pra igreja. Eu não. Acabo de me converter porque o Xaropinho... O Xaropinho virou pastor. Eu quero muito pra uma igreja ver o Xaropinho.
Não, imagina o Xaropinho pedindo. Imagina o Xaropinho pedindo lá na igreja, lá. Se cada um de vocês doar R$1.000, a gente fica com o programa. Estilo Valdemiro, você tá ligado?
Meu Deus do céu, cara. Imagina a igreja que dá chocolatado em vez de hoje.
Chocopinho.
Chocopinho.
Em vez do vinho na Santa Ceia, eles dão um copo de chocopinho.
Vocês tiveram um CD do Xaropinho? Eu tinha um CD do Xaropinho quando eu era criança. Eu tinha uns 5, 6 anos, eu tinha um CD do Xaropinho, cara. O CD do Xaropinho e do EP do Rodolfo. E hoje eu conheço o Xaropinho. É muito louco isso.
Não, durante minha reabilitação das drogas, eu não cheguei nesse nível aí, não.
É, não, mas era legal, cara. Não, era do EP Rodolfo, tinha... Eu cozinho,
sei lá,
alguma coisa assim.
É, eu
lembro. Eu lavo, seu cozinho.
Ninguém entendeu. O Lele, o Lá, é a dança do ET que vem igual a bala. Que fala
aí, ó, bem
a genitália do amiguinho.
Coisas que só o SBT pode proporcionar.
A pergunta que o senhor Rafael Domingos, da cidade de São José do Rio Preto, fez é que, tipo assim, sabemos que o programa do Ratinho é uma coisa muito intensa. Acredito por você estar nos backstages, não acabou sobrando pra você. Mas você já chegou a presenciar algum quebra-pau generalizado lá que você ficou tipo, meu Deus do céu.
Depois de pessoal de DNA, essas coisas?
É, tipo, final de teste DNA, que sai aquele quebra-pau, ratinho com o porrete na mão, você chegou a presenciar alguma coisa assim já?
Cara, não, porque desde que eu faço, não tem mais DNA. Esse ano não teve, na pandemia, só os bates, aí eles acabaram com o DNA. Então ainda não aconteceu de eu presenciar essa cena maravilhosa de briga entre famílias.
Por enquanto, a pandemia deixou as pessoas mais pacifistas. A outra pergunta que fizeram aqui é...
É porque não precisa matar o outro se você pode só esperar, né?
É igual o Marquito. O Marquito tá tentando matar pacificamente, só tossindo nos coleguinhas de trabalho.
Não, é coisa tranquila.
Não, mas ele geralmente tosse ou é um episódio isolado?
Não, acho que era isolado, não era?
Eu acho que foi esse dia só, assim, não foi. Ele tava meio que gripado. Se o pessoal falou, Marquinhos, você tá gripado, vai pra casa, ele não. Mas assim, eles fazem teste, né? O pessoal que é do elenco, eles fazem teste, tem todo o programa, eles fazem. Então, aí ele acabou ficando lá. Mas foi só esse dia.
Ainda bem que faz teste, que senão eu ia ter que mandar um rapaz!
A outra pergunta que recebemos aqui também diretamente de Rio Preto, Ludmila Ferreira, está perguntando se, provavelmente, como existe há muito tempo, se você souber, nos responda, Diego. Se a vinheta do pare, o SVT teve que pagar algum tipo de direitos autorais para o Zezé de Camargo e Luciano.
Cara, não, porque é um efeito. Só tem que pagar se for trilha. Se eu faltasse a música e continuasse a música, pagaria. Mas o efeito não, porque ele tem uma duração muito curta, de 1 ou 2 segundos, então não paga. É free.
Então, qualquer coisa que você quiser pegar, de uma frase pequenininha, uma palavra que alguém soltou, pode soltar que não vai dar nada?
Posso.
Minha nossa.
Até chegar o... Até chegar o processo aqui em casa, eu acho que eu posso.
Boa, pô. Rapaz, é muito bom saber. Eu tô com planos terríveis na cabeça agora aqui. Ai, caralho, maravilhoso.
É coisa que a gente não... Tipo assim, é pra gente que é leigo, né, nessa parada, porque a gente acha, como é muito pronto pra gente o resultado final, a gente acaba nem tchum de todos os processos que precisa pra chegar as coisas, né? E é engraçado isso aí, né, velho?
Não, e além do pare, tem o EPA. O EPA vem de uma música também, né? Do Hit Market. Então, se fosse pagar, meu Deus do céu, velho. Deve ser muita coisa.
Sim, é verdade, é verdade. Eu sempre imagino na minha cabeça o resto da música.
É um, dois, três. Eu mandei, Maria.
Exatamente, cara. Cara, que doideira, cara. Eu tô em choque.
Diego, não, pode complementar o que você ia dizer.
Eu já tive pra falar, não ia falar não, nada.
Eu ia dizer, tipo assim, você geralmente recebe uma pauta antes do que vai acontecer pra se programar, ou é na hora, se vira dos 30 pro negócio ficar aquela doideira total?
Cara, é porque assim, os programas são meio que iguais, né? Tipo assim, o 10 ou 1000, aí tem os jurados, aí tem o pessoal que entra pra cantar. Não tem muito, assim, no roteiro. O Rakim, a única coisa que ele segue no TP é o Merchan. Então, tipo, não tem como eles me avisar. Só se for alguma pauta emocionante, assim, aí eu já pego umas trilhas mais emocionantes e tudo mais. Mas essa loucura que é o Vem Quem Quer, que tem a mão do gorila, o 10 ou 1000, eu simplesmente não tem como eles me passarem nada, porque não tem como saber. Aí tem gente entrando, gente caindo, aí sempre tem uma dica da Pavorô, aí sempre tem a performance do Marquito, são sempre meio que as mesmas coisas, sabe? Mas não tem como ele falar assim, ó, nessa hora aqui, quando o Marquito cair, ele vai cair exatamente nesse momento, então você coloca o efeito de cair. É impossível, cara. Então é totalmente bizarro, assim.
Caralho, que doideira, cara. E é muito rápido, cara. Eu tava vendo os vídeos no seu Instagram. Cara, é um spam de efeito muito absurdo, cara. Como é que você...
Ele tem que ficar ligado o tempo todo, cara. Ele não pode perder um momento que acontece lá pra não perder o timing do efeito, cara.
Rapaz, é muito preciso, cara. Acontece no mesmo momento. Parece que você tá em outra dimensão, tá ligado?
Liga o sétimo sentido, né, velho? Senão não, cara, tem jeito, não.
É muito louco, porque eu via o Sonoplasta fazendo isso, e eu não queria ser Sonoplasta exatamente por isso, porque eu olhava e falava, mano, é surreal, eu não vou conseguir fazer isso nunca, eu não quero fazer isso, eu queria ser Sonoplasta pós-produção, porque você senta ali na sua cadeira, então tem uma pressão, né, mas você tá sentado ali, você faz o negócio na pós-produção de boa. Eu olhava os caras do ao vivo e falava, mano, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não quero fazer isso nunca na minha vida. Aí hoje eu vejo meus vídeos e falo, mano, o pessoal paga, tipo... Paga pau fazendo, mas pra mim é normal, tá ligado? Vira automático, sabe? Tá totalmente automático já.
Cara, muito foda, cara. Muito foda.
Você chegou a conhecer o homem, o Cenoura Bravanel, ou ele ainda é um mito, uma lenda que perambula pelo SBT?
Cara, no meu primeiro dia que eu fiz o programa Silvio Santos, eu desci pra conhecê-lo. Não foi aquele negócio assim de Silvio, esse é o Diego, Diego, esse é o Silvio. Mas eu desci com o sonoplasta do Silvio Santos. E eu fiquei sentado, tava eu, o Liminha, o... Qual que time? Eu, o Liminha, e eu não lembro que tinha três pessoas, assim. E aí o Silvio passou, aí falou, oi, tudo bem, não sei o quê. Mas no primeiro dia, assim, que eu fiz o programa do Silvio Santos, eu conheci ele.
Vocês têm um grupo no Zap que é composto por Liminha, Marquito e essas coisas?
Imagina, o programa do Zap, bom dia, aí um já manda, rapaz...
Poderia ter, eu vou criar, eu tenho o número do Liminha, eu tenho o número do Yud, então eu o Liminha, o Yud, o Marquinhos.
Meu Deus. Ah, não, tem o Zap do Yud, velho.
Eu tenho, cara, eu tenho o Zap.
Depois você dá ele pra mim que eu preciso pedir um PlayStation pra ele.
Ele tá pedindo, ele não deu.
Mas ele deu o jogo da vida.
Mas ele orou por mim, então tá tudo certo.
Foi isso que importa.
Ele orou por mim. É melhor uma oração do que um príncipe.
Cara, lidando com essas celebridades o tempo todo. Você ia falar alguma coisa, Marco? Pode mandar.
Não, eu tô só questionando a oração versus o problema. Oração versus PlayStation.
Não, o Yuji eu não entendo, porque tem uns vídeos dele pregando que do nada ele começa a meter uns break no meio da dança do robôzinho.
Ah, uai, não tem aquela igreja evangélica lá, que a galera dançando ao som de Slayer?
Bola de neve.
Ah, não. Os caras dançando ao som de Slayer.
Mas isso aí é muito bom, rapaz. Porque Slayer é religião, né, cara?
Sim. O Diego, lidando com tantas celebridades do SBT, você chegou a conhecer algum ídolo que te deixou embasbacado, assim, primeira vez que, graças à sonoplastia, você foi capaz de conhecer?
Cara, eu já conheci muita gente da música, assim, eu trabalhava no Silvio, eu ia pra conhecer e falar com muita gente. A pessoa que eu mais curtia, que eu conheci, Cara, é muito louco, porque eu acho que as pessoas que eu curto, assim, não vão nos Santos, né? Então, acho que não é o mesmo, tipo, que nem o Chester Bennington não iria no Silvio Santos. E nem o Chorão do
Charlie Brown. Ele não iria ou não foi porque não foi convidado?
Aí, é, tá. É, nunca saberemos. Mas, é. Assim, o cara que eu vi, assim, foi o Charlie Hunnam, que é o protagonista de Sons of Anarchy. Ele eu vi, mas eu vi de longe, assim, ele saindo do palco no The Noite. Aí foi o único cara que eu vi, assim, que eu me tremi todo, assim. Acho que foi o único. Da música, assim, eu queria... No dia que o Neymar foi no Silvio Santos, eu tentei descer, mas ele chegou, assim, pra gravar e saiu na hora que acabou, não deu tempo. Mas só.
Que lista.
De ver no Twitter, nós também acompanha o Diego no Twitter, ele posta vídeos lá frequentemente das suas sonoplastias no Twitter também, no Instagram também. Vocês podem ver que ele é um amante do futebol, ele é um bom corintiano, percebemos. Então, Diego, comentário.
Não, parou, não existe bom corintiano, desculpa, não. Mas não existe.
Não, deixa eu fazer uma pergunta. Diego, se você pudesse resumir a situação do Corinthians atualmente com uma vinheta do Ratinho, qual você escolheria?
Cara, Jesus, enfim, não dá pra ser só uma. É impossível, a situação aí não dá, não.
Agora é o... Mínimo... agora o SBT tá com futebol também, né? Você já tentou se oferecer pra ficar lá do ladinho com o Instant Replay quando tá tendo jogo?
Cara, quando o Ratinho ele foi no Arena SBT, eles queriam que eu fosse pra lá fazer a sonoplastia do Ratinho no Arena SBT. Tipo,
você
foi proposto.
Cara, você é tipo parte do Ratinho já, tá ligado?
É, tipo, é crise Greg, tá ligado? Você tem que... Gêmeos siameses.
O Ratinho vai no banco, você tá atrás dele com uma caixa de som soltando efeito.
Ai, caralho.
Agora tem mais perguntas por aí?
Peraí.
Recupera o fôlego.
Não, eu tô em choque. Não, eu tenho uma pergunta aqui pro Diego. É mais uma dúvida, na verdade. Voltando um pouco dessa galera que você já viu, que apareceu por lá e tal, e tudo mais. Dentre todos esses programas que você trabalhou, tem algum programa que uma vez você falou assim, mano... Isso aqui não é pra mim não, velho. Que alguma vez fez você duvidar da profissão que você escolheu? Tipo assim, o negócio foi tão bosta, tão complicado, ou às vezes deu tanto problema, deu problema durante um período que você ficou meio com medo de... com medo não, ficou meio desgostoso da vida, já aconteceu?
Cara, já. Quando eu fazia o programa da Eliana, eu cheguei a pensar em desistir, assim, de ser sonoplasta, porque na minha cabeça, assim, nada dava certo, era um programa que eu achava muito difícil eu realmente foi uma época assim que eu tinha um mês de sonoplastia. Eu acho que na verdade eu nem tinha sido promovido, assim, sei lá, mas eu pensei em falar com o meu supervisor e falar assim, ó, não deu certo e vambora, não quero mais.
Foda, hein, cara, é complicado.
Mas qual foi a questão no programa da Eliana e por que Eliana, cara?
Então, cara, eu acho que vocês não assistem Eliana. Eu também nunca assisti.
Eu já assisti bastante,
é que assim,
fala.
Eu assistia quando ela era da Record, né, que tinha o Chiquinho lá, eu assistia também.
Sim.
Mas o programa dela hoje em dia, cara, tem muitas nuances e emoções e comédias e muita coisa, é muita troca de trilha o tempo todo, a gente chega a usar 40 trilhas num programa, assim, então era muita coisa, sabe? Então, e como eu tava começando, eu não achei que eu tava pronto, assim, mas aí deu tudo certo, eu acabei indo pro Ratinho e outra pessoa ficou na Eliana e agora tá só sucesso.
Coitado da Eliana, deu tudo certo, eu saí da Eliana.
Bastado, né?
Diego, mas realmente. Diego, no momento você realmente pode ser considerado apenas como o sonoplasta do Ratinho, ou você faz algumas coisas por fora também, tem projetos e essas paradas?
Então, no momento, na verdade, segunda, quarta eu faço Ratinho, na quinta eu faço o Raul Gil, na sexta eu faço o quadro do Celso Portioli, e agora, como o Silvio Santos voltou essa semana, então eu tô ajudando o sonoplasta do Silvio também, então eu sou fazendo um monte de coisa, mas fora do SBT, eu edito áudio também, eu faço... edição de áudio, edição de diálogo, essas coisas tudo. Então, eu tenho meu freela também, faço algumas coisas.
Ah, então ele faz um trampo por fora, né? Porque, né? é um trampo específico também. Dá pra ele trabalhar com mais algumas outras coisas. Você tem algum estúdio, alguma coisa assim, ou Diego?
Não, eu faço em casa. Eu trampo em casa mesmo, tenho um homezinho. E aí eu pego o Pro Tools, aí mexo, coloco a trilha, já fiz edição de diálogo de filme também. Então, é em casa mesmo, por enquanto.
Cara, eu já fiz pornô.
É verdade. Você
já
verdade.
Fez pornô, cara?
Nunca fiz pornô. Tem sonoplastia de pornô?
Tem. Tem, pô! Então, a orgânica, tem a orgânica, exatamente. E tem a artificial, que é a trilha
tem
sonora.
Tem overdub de gemido, cara.
Aliás,
vou pesquisar sobre.
A revelação aqui, meu amigo Dirceu Capuchink, do Teatro Rio Pretense, já foi ator de Antônio Abujam e outros mestres do teatro. Ele já fez dublagem de filme pornô e foi parar no hospital porque deu hiperventilação na hora que ele tava fazendo os gemidos. juro pra você. Ele parou de dublar pornô.
E vixe!
Isso é um ator completo, rapaz.
Gente, os entaizinhos que a galera gosta, os gemidos,
É, rapaz.
Alguém dublou, porque boneco 2D não faz som, não.
Não faz? Exatamente. Não faz? Não fala isso pros malucos que casam com boneco 2D, não, que dá treta.
Ah, eu quero arrumar problema com essa galera.
Vivendo e aprendendo, cara.
Pois é. Cara, você, como... Um homem dos backstages, eu vi que, tipo, você fez o Twitter recentemente e tudo mais, e todo mundo ficava falando, inclusive foi Daniel Furlan que, uns tempos atrás, Daniel Furlan, porque não sabe, é o Renan do Choque de Cultura, da TV Quase, tem Projeto Irmão do Jorel, do último programa do mundo, enfim, ele tinha falado que, era um tweet, tipo, que eu tinha que parabenizar o sonoplasta do Ratinho, porque era muita informação ao mesmo tempo e tal. E aí você apareceu lá comentou o vídeo, e todo mundo descobriu que o sonoplasta do Ratinho não é uma entidade, sim uma pessoa. E, cara, tá fervendo nas suas redes sociais agora. Como é que é, tipo, você esperava ter essa recepção e esse carinho sendo o sonoplasta do Carlos Massa?
Cara, jamais. Então, uma amiga minha, ela mandou... Twitter eu sempre tive, mas eu tinha só pra acompanhar BBB e xingar as pessoas que falavam mal do Babu. Basicamente era isso. E pra acompanhar notícias do Corinthians. Olha que desgraça. Então, o meu Twitter não servia pra nada. Então, aí outra amiga minha mandou o tweet, o print no grupo nosso. Inclusive, o nome do grupo é Amigos do Otonoplasta. Eles mudaram o nome do grupo, eu acho um nome muito bom. E aí ela mandou pra mim lá e eu falei assim, pô, legal, deixa eu ir lá responder, né? Eu respondi, cara, não imaginava assim de jeito nenhum, não, de verdade. Eu já vi a coisa no Twitter de que eu sabia que o pessoal gostava muito dos efeitos, porque tinha um negócio do CBU, que é o sonoplasta lá. Então eu vejo que o pessoal usa muito os efeitos do Ratinho. Aí eu falei assim, quer saber? Vou dar minhas caras, né? Porque o pessoal não sabe quem é, e os outros sonoplastas antigos nunca se mostraram, então vamos lá. Mas eu não imaginei. Hoje meu vídeo tem 200 mil visualizações e quase 8 mil curtidas. Eu achei que ia dar tipo, umas 500 visualizações assim, e umas 100 curtidas. Eu, no LinkedIn tem 3 mil visualizações, eu acho, e 500 curtidas. Então eu de verdade não imaginava, cara, mas tá sendo legal. Tem uma galera que vem e fala assim, é Deus, você não sei o que. Eu falei, mano, não, velho, nada a ver. Mas tô curtindo. Não começou a chegar ainda os recebidos. E não começou a chegar os nudes ainda no PV, assim, no direct, mas eu tô esperando.
Seja por isso, rapaz. Pera aí.
Vamos mandar pra ele, hein?
Ah, mas eu prefiro nudes femininos, nada contra, mas eu prefiro nudes femininos.
Mas o Amar é cabeludo, cara. Você não vai perceber de cara. Ele manda de costa primeiro. Fica tranquilo.
Puta que pariu.
Por enquanto, os recebidinhos estão sendo saco de chocopinho e cesta básica da Zael. Você já tá recebendo bastante com convites, assim, depois você falou que participou de umas lives do Barney e tal. Tem mais alguns lugares que você já tá programando de participar das caras? Porque tem muita página, assim, tipo, o Brasil que deu certo, o legado da Copa, que animou pra caramba vendo que você existe, né?
É, cara, então, eu tenho, na verdade, uma entrevista no UOL, que inclusive eu tenho que responder, ela já mandou as perguntas, então vai sair uma entrevista minha no UOL.
Eita!
O
UOL, ele não te respondeu ainda, que ele tá aqui com a gente.
Eles vão ouvir o Crossovercast primeiro, exatamente.
Exatamente.
Eu não respondi o UOL, na verdade, eles mandaram as perguntas e eu não respondi ainda, porque eles mandaram próximo ao horário do podcast aqui de vocês, então eu resolvi entrar aqui primeiro e depois eu respondo.
Olha aí, chupou.
Chupou, brincadeira. Mas assim, aí tem isso e tem um outro podcast que eu vou participar também, que eu posso divulgar aqui?
Ou claro,
vão vontade. É tipo o SBT que não pode falar o nome da Globo.
Não, aqui pode falar
aqui
tudo,
pode falar pode tudo. Xingar. Aqui você só não pode falar o nome de marca famosa porque os caras não estão tá pagando a gente, né, Omar?
E se for, não, e se for falar xingando é melhor ainda que dá mais engajamento.
Exatamente, tem que viver pela treta hoje, que a internet gosta brasileira de polêmica, aí.
Monark, seu pau no cu.
esses ainda não me chamaram, mas eu vou participar de um que se chama Bagaço da Laranja, e o Luigi falou que ia me chamar pro Rebobinando, mas ele não me mandou mensagem ainda, mas tô aguardando.
Ah, o Luigi é top 50 aí em algumas categorias aí de podcast já, com o Rebobinando, um podcast muito bom, diga-se de passagem. O Luigi não responde meus DMs quando eu mando pra ele, e foda-se, mas eu mesmo assim eu elogio ele porque eu sou uma pessoa educada.
É isso aí.
Porra, Luigi. Nós gostamos da polêmica. Luigi Barrichelli, eu amaro.
Você não conhece o Luigi?
Não, eu conheço, eu tô reclamando com o Luigi aqui.
Ah, tá, não, tá certo, reclamar, pô.
Isso, Marco.
Mas, ó, isso vem numa hora muito boa, vocês falando sobre essa parada aí, porque, assim, o querido ouvinte que tá ouvindo o Crossovercast, gosta do Crossovercast aí e quer ver esse projeto crescer, assim como nós aqui, o Crossovercast tá na hora de dar um passo acima. Então, a gente tem uma campanha no Catarse, www.catarse.me/crossovernerd. Caso você se sinta à vontade, você pode nos apoiar com uma assinatura mensal lá, com várias recompensas, grupo de zap com a gente, dar risada, o programa extra de podcast para assinante que a gente faz, né, conforme ter os assinantes e tal e tudo mais. E também Pix, caso não queira assinar, você também pode mandar um Pix aí para pixcrossovernerd@gmail.com. Então aí, querido ouvinte, se você tiver a fim de apoiar o Crossover Nerd aí, ver a gente voar mais alto, fica à vontade aí.
Eu tenho uma coisa para dizer. O Diego, agora há pouco, ele revelou uma frase que o Silvio Santos disse que mudou a vida dele, mas a gente só vai liberar para quem é assinante.
Exatamente, é isso aí.
Você não vai acreditar.
Você não vai acreditar.
E quem quiser ver o Diego crescer também, onde que as pessoas podem te seguir, Diego?
Então,
as suas arrobas?
O Twitter não... Mano, eu não uso muito não, mas é que estourou lá, então quem quiser seguir lá é DiegoAlves_13 e o Instagram é DiegoAlves13_, eu não consegui o mesmo arroba dos dois, porque já tem algum idiota usando, que o cara criou e não usou nunca mais, mas quem quiser me ajudar a derrubar a página dele aí também, tamo junto.
Fica essa missão aí pra gente, pros nossos
ouvintes. Todo mundo entrando e denunciando lá até derrubar.
Chama, manda, já denuncia e escreve. No motivo escreve pedofilia.
Rapidinho, racismo. Rapidinho, cai.
Esse tipo de.
Eu tô feliz porque eu sou o segundo Diego Alves mais famoso do país, cara.
Foda, né?
Perdendo apenas pro goleiro do Flamengo.
Se ele não tivesse ido pro Flamengo, seria o Diego Alves mais conhecido desse país.
Alô, Flamengo, estão precisando de um sonoplasta? Diego Alves.
Exatamente, tá na mão aí.
Pera aí, eu tô mandando a mensagem pro Diego, _13 aqui, pra pegar um Instagram dele. Vagabundo. Pô,
libera aí, cara.
Nossa, dá uma ameaçada. Aí. Você não sabe com o que você está mexendo. Eu mando uma foto do ratinho com cacetete.
Manda uma mensagem
pro cara. Manda um bicho do ratinho insultando a Pavorô dentro da caixa de papelão.
Cara, tem uma sugestão também pra você no futuro. Você pode pegar coisas do cotidiano pra te dar um engajamento.
joga umas vinhetas do Ratinho em coisas do cotidiano, pelo amor de Deus, mostra toda essa experiência, dessa imersão para as pessoas.
Cara, eu tô com um projeto desse, você acredita? Eu tô muito embrionário, assim, mas eu já pensei, já conversei com os amigos meus da parte do audiovisual. É que, assim, é que eu não gosto muito de aparecer, mano, eu odeio câmera. Então, teria que ser uma coisa mostrando os outros, assim, eu não queria aparecer, mas isso pode rolar, tá em fase de roteiro, de pensamento, de dar certo, mas pode ser que role.
É interessante, interessante. Então, só ressaltando, para quando sair, se estiver ligado no seu Instagram principalmente, e se você Exato. Quiser xingar a diretoria do Corinthians por alguma coisa junto com o Diego, segue ele no Twitter, que eu já percebi isso. Que ele faz isso bastante.
Muito.
Tá certa a indignação.
Deixa eu perguntar, Diego, você gosta de games, conteúdo nerd, pop, essas paradas? Como é que funciona? Quantos anos você tem? A gente nem te perguntou a tua idade,
né,
cara?
Cara,
eu tenho 28. Não sei se é muito ou é pouco, eu acho muito, mas eu tenho 28.
Jovem mancebo, como diz a
mãe. Jovem mancebo, exatamente.
E tatuagem de... Eu tenho o meu braço esquerdo fechado só de tatuagem de desenho e filme, cara.
Nossa, que louco.
É, eu tenho o Irmão do Jor-El, tenho Harry Potter, tem Homem-Aranha, tem Pokémon, Simpsons.
Daniel Furlan, cadê você, Daniel? Porra.
Não, então porra. Já vamos fazer uma run do Crossovercast rápida aqui com ele, ó. Saca só, fala pra mim, qual que é teu personagem, qual que é o super-herói, teu super-herói favorito?
Cara, é o Goku do Dragon Ball. Eu tenho o Goku e tenho o Vegeta, mas o que eu gosto mais é o Goku do Dragon Ball.
Ah, bacana. Qual que é o filme que você que marcou tua vida?
É, O Grande Dragão Branco.
Aham!
Com certeza.
Ponto pra mim?
Gosto mais de você agora. Porra.
Pô, aí sim, porra.
A melhor cena de perseguição do cinema.
Ai, da hora, cara. Muito bom saber essas coisas aqui, porque... O nosso podcast, né, aí pro querido ouvinte, ele é focado em cultura pop nerd e tal, mas a gente sempre traz outras curiosidades, a gente já trouxe vários outros assuntos meio fora desse âmbito nerd pop, né, e a gente hoje aqui a gente trouxe um profissional da área da sonoplastia e tal e tudo mais, mas é sempre legal saber se a galera curte, né, porque hoje tá muito, vamos supor que hoje o conteúdo nerd geek ficou polarizado também, né? Muita gente gosta. E é bom saber, né? Que isso não vai morrer tão cedo.
Aí falta apenas o game favorito. E como ele já disse, a questão musical, citou também a sua banda barra artista favorito. Que aí a gente já desmistifica o sonoplasta do Ratinho, que eu acho que todo mundo imaginava que era alguém boomer ou sei lá.
Essa pergunta que eu ia fazer mesmo, que além de... Pra pessoa começar a trabalhar com áudio, tem que ter alguma razão. Não é igual. Verdade. Não é igual direito e administração.
É um chamado.
Tem que ter um chamado. E quem trabalha com áudio tem um gosto peculiar. Então, mostra pra gente aí.
De música, eu falei, mano, que parte de Charlie Brown, né? Mas eu ouço muito. Outro pagode, vou de coisa de pagode, vou em. Sertanejo, ouço poesia acústica, ouço Emicida, Djonga, então, cara, funk eu ouço pra caramba, eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo, então, o forró também, Barões da Pisadinha, meus vizinhos, passam, minha família é do Piauí, cara, eu escuto de tudo, assim. E game eu nunca fui muito de jogar, não, meu negócio era jogar Ninguém Leve mesmo, assim, Ninguém Leve no Play 1 e colocar o Alex Carlos no ataque.
É um clássico.
É um clássico.
Apelativo demais.
É, mas todo mundo fazia, eu tinha que fazer também.
E será que o Bomba Pet não te motivou aí pra essa parte da sonoplastia?
Bomba Pet.
As falas do Galvão Bueno, que era muito de botãozinho. Olha a graça do menino.
Bomba Pet. Atualizável, né?
Cara, aí o Amor falou das motivações. Isso era a pergunta pra ter feito no começo do cast, mas foda-se, né?
Era nada.
Cara, você começou nessa área de rádio e televisão esperando, tipo, eu vou pra parte da sonoplastia, ou aconteceu
aleatoriamente. Porque eu acho que é uma coisa muito específica a pessoa falar, meu sonho é ser o sonoplasta do Ratinho.
Eu espero essa resposta.
Não, o que eu mais vi foi gente falando, emprego dos sonhos, queria ter esse emprego, melhor emprego do mundo. Mano, nunca foi o meu emprego. Eu nunca quis trabalhar com áudio, nunca quis ser sonoplasta. Eu queria mesmo era ser editor de vídeo. Então, não, minto. Isso foi depois do primeiro ano da faculdade. Eu entrei na faculdade querendo ser amigo dos jogadores do Corinthians. Então, o meu sonho era trabalhar no Corinthians e ser amigo dos jogadores do Corinthians. Aí, depois do primeiro ano, um professor levou um cara que era editor de vídeo. Ele falou que ganhava bem, eu queria ser editor de vídeo. Aí, eu entrei no SBT na área do áudio e aí foi acontecendo aos poucos, mas... Nunca foi, não. Eu entrei em rádio TV pra ser amigo do jogador.
É um bom motivo que você pode reclamar de mais perto.
Alô, Corinthians. Exatamente. TV. Corinthians TV, se você é um profissional de áudio.
Não, falando em emprego do Tony, o Cris Taveri, que era o videomaker da Corinthians TV, ele foi demitido essa semana. Então, a vaga dos meus sonhos provavelmente esteja aberta. Então, sei lá, se você me contratar, tá aqui.
Aí todo mundo entrando lá na Corinthians TV, como quem não quer nada, falando assim, ô, vocês já viram esse vídeo aqui desse menino Diego Alves, ele é trabalhando no SBT, né, menino
já
bom.
Já ouviu falar de um tal de Ratinho? Então, né,
já pensei em colocar umas vinhetas nesses vídeos.
Mano, imagina a sensação que o Jorge jogando bola, aí bate a bola e ia colocar, rapaz, põe, quando ele ia no chute, ia ser bom pra caralho.
Mas aí, é uma oportunidade. Alô, Corinthians TV, fiquem ligados. Já temos o currículo pronto aqui pra vocês.
É isso.
Pô, se não, apenas um parça aí do Corinthians. Pô, vira amigo dele. Você pode ir lá no quadro 10 ou 1000. Não que um jogador de futebol precise, mas vai ser maneiro demais.
Ia ser engraçado, né? Não, o jogador, o Renato Augusto mesmo. O vídeo mais famoso que tem dele é ele cantando pagode. Então, se o time do Corinthians quiser cantar pagode lá no 10 ou 1000, pode ir.
Tá. Já tem um contato.
Já tem.
O que seria maravilhoso, cara.
Pô, eu ia curtir pra caramba.
Uma pergunta aqui. Você entrou em que ano mesmo no SBT, ô Diego?
2015, dezembro de 2015.
Ah, então, a gente não perguntou do Gugu, velho. Se ele teve alguma parada com o Gugu, se trampou com o Gugu, chegou a trampar com o Gugu, cara.
Não, o Gugu, ele saiu muito antes do SBT, cara. Mas...
Vocês veem como é que eu tô andando assistindo TV, hein? Aberta,
velho. Nossa, mas ele saiu muito tempo antes, mas eu só ouço coisas boas do Gugu. Mas antes dele morrer, cara, ele tava com uma grande chance de voltar pro SBT. Acho que no ano, tipo assim, no ano que ele morreu, assim, logo antes, se ele não tivesse morrido, ele teria voltado pro SBT.
Caralho!
É, velho, muito louco. E o pessoal só fala bem dele, assim, fala que ele era... puta profissional, mas não cheguei a conhecer nem ele, nem a Hebe e nem a Dercy Gonçalves, mas gostaria.
Ah, cara, não, o Gugu, muita gente fala bem, né? Quem não fala muito bem dele, geralmente é o tanto de processo que ele tem, né? Que o programa dele, se você juntar, ele infringe umas 300 leis só no programa dele.
Não, o PCC não gostava muito dele não, mas até aí tudo bem.
De boa, né? Sossegar.
É, inimizade sadia, acontece.
Suavão, suavão.
Era o PTC e aquele ator da Globo que pegou a cueca, falou que era dele. Não lembro que era o ator. Era umas treta loucas que o Gugu tinha, velho.
Ai, meu
Deus. Eu lembro. Essas paradas do Gugu é foda, né? Uma vez o Gugu me levou... muitos anos isso, lá no meio dos anos 90, o Gugu me levou uma cartomante lá, a cartomante leu o futuro dele e disse que ele ia comprar um canal de TV, aí ele deu uma olhada pra mulher do tipo, não fala essas coisas ao vivo não, no meio
a mulher já sabia, tá ligado? Alguém tá falando isso, deve falar, ela tava revelando o segredo.
É, cara, eu chorava de rir com essas porra aqui. Ai, cara, muito bom, muito bom. Alguém tem mais perguntas?
Rapaz, deixa eu só tenho pra dizer aqui que era o Thiago Lacerda o ator.
Era isso mesmo. Era a cueca de que ele teria feito a Paixão de Cristo com aquela cueca e ia sortear, ou sei lá, ia fazer alguma coisa com a cueca. Surreal.
Não, rapaz, eu já não gosto do Thiago Lacerda por causa disso. Que mal tem, rapaz? Eu dou uma cueca mesmo pro Google a qualquer momento. Quer dizer, agora não mais.
Não, mas dá pra resolver isso aí.
É com a mesa branca, né? Coitado. Mas...
deve estar com dor de cabeça, coitado.
Mas que bobagem. O PCC foi sério. Mas, pô, uma cueca, cara.
Né, mas ia fazer o quê? Valendo!
Poxa vida, deixa eu só confirmar se tem mais alguma coisa. É, a última pergunta do senhor Igor Costori, é mais uma aqui que eu acho que você já respondeu anteriormente, né? A frequência das buscas pelos novos sons, se você geralmente fica revirando ali alguma coisa para trazer uma trilhazinha nova, geralmente é o pessoal da produção mesmo que te entrega e fala, ó, usa aí, e boa. E eu acho que a última pergunta foi mais extra, só para não deixar passar. Não,
eu tenho uma pergunta aqui.
Opa, boa.
Funcionário do SBT ganha produto Jequiti regularmente?
Tava no roda-roda, eu ganhava. Mas se a gente ganha menos, ganha desconto. A gente tem desconto de 50%, assim, datas especiais, sabe? Dias pais, essas coisas. Então, às vezes, chegava a 80% de desconto. Era muito bom antes da pandemia. Tinha um lugar lá que você ia, tinha 80%. Era um bagulho, tipo, que era muito barato. Eu nunca comprei, não, mas as mulheres do departamento lá adoravam.
Rapaz, que doideira, cara. E uma outra pergunta relacionada a essa é, você dentro do SBT, você tem alguma ideia de quem teve a ideia daquele flash do Jequiti que passa em toda a programação?
Ah, boa.
Cara, eu não faço ideia, mas se eu fosse chutar uma pessoa, eu chutaria Silvio Santos, porque as ideias geniais saem daquela cabeça.
Exatamente, cara. E aquilo ali é um negócio iluminati, aquilo ali é uma coisa além da nossa compreensão, cara. Eu tenho certeza.
Todo mundo conhece, todo mundo é. Se você fala, você já assiste SBT? Não. Mas você sabe que aparece o logo da gente. Sim. É, virou uma coisa que é além da televisão. Só pode ter vindo do Silvio Santos.
Faz sentido. Nossa, sem dúvida, cara. Porra.
Você já encontrou o Ivo Holanda, meu, nos corredores do SBT?
É, boa pergunta. Cara,
o Ivo Holanda, ele ia no meu setor pra eu gravar CD pra ele, gravar um drive. Eu tenho na minha gaveta, eu tenho um papel que é uma montagem do Ivo Holanda do lado do Silvio Santos, que não é uma foto, é uma montagem. Do Ivo Holanda do lado do Silvio Santos e escrito uma frase para o meu grande amigo, aí tem dois pontos e ele escreve o seu nome, assim, é uma coisa muito, muito legal.
Caralho, que massa.
Da hora. Qual que é o gosto musical do Ivo Holanda?
Nossa, Gabriel, essa foi específica demais.
Não, porra. Se ele pede pra gravar as coisas...
Não, mas era pra gravar músicas dele. Era tipo, trilhas dele pra ele fazer show. Ele fazia show de circo. Aí eu pegava e gravava pra ele se apresentar, entendeu? Eram trilhas dele.
Eu achava que ele chegava tipo tiozinho, assim... Ô, Diegão, baixa essa daqui pra mim.
Baixa Barões da Pisadinha e Anitta, que eu sou pra...
Eu paro por aqui, porque... Eu vou chegar no meu emprego. Meu emprego é que o máximo que tem é o seu Anilton, eletricista, que me traz diversões. Eu não tenho um assunto pra falar. Meu amigo, você não sabe o que o Marquita pronto. Não tem como, cara. Não tem como.
A nossa vida fica muito chata, né?
É uma monotonia, cara.
É bem Ivo... por aí, né? Depois olha, de uma vida dessa...
O que o Ivo Holanda pediu pra eu passar pra ele? Não tem como, cara.
Ai, ai. Ai, meu Deus. Esse é o tipo de cast que tinha que ser filmado, velho.
Olá, viajante. Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem em primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso Crossover de ideias. Até lá!
É isso aí, querido ouvinte. Se você ouviu o nosso podcast até agora, você ouviu as nossas redes sociais. Então não deixe de nos seguir para ser o primeiro a receber as atualizações quando elas saírem, ok? Então hoje aqui com o nosso querido Diego Alves, aqui sonoplasta do programa do Ratinho, mas também, vamos falar, sonoplasta de tudo que tem lá no SBT, porque já deu para ver que o SBT é uma empresa igual às outras, né? Acúmulo de trampo, maluco para todo lado, aquele tipo de coisa que todo mundo, todo bom brasileiro presencia todo dia. Então aí, Diego, Você já falou suas redes sociais, mas se quiser repetir de novo, não tem problema. Se quiser deixar aí uma consideração pra galera aí, fica à vontade.
Então, galera, as minhas redes sociais, como eu falei, eu não consegui pegar o principal arroba. Então, enquanto a gente não conseguir derrubar uma das contas ou do Twitter ou do Instagram, eu tenho arrobas diferentes. Então, no Twitter é Diego Alves, _ 13, e no Instagram é Diego Alves 13, _. Então, eu posto mais coisa no Instagram, então quem quiser acompanhar lá. Eu tô com esse projeto que eu falei aqui, que provavelmente saia uma sériezinha de vídeos de cotidiano com alguns efeitos. E foi um prazer estar aqui com vocês. Tomara que o momento do meu Corinthians melhore depois da chegada do Renato Augusto, do Juliano, e espero que do Roger Guedes também já tenha pegado. E é isso, galera. Sempre que quiser e aí tiverem mais dúvidas, podem me chamar que eu tô aqui pronto para sanar as dúvidas dos bastidores da TV brasileira.
Ah, bacana, cara. Muito obrigado por você ter vindo aqui explicar do teu trabalho, explicar várias curiosidades lá do SBT, do programa do Ratinho, explicar como é que funciona tudo pra gente. Valeu mesmo. Então vamos lá. Andressa Palmieri, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
É isso aí, galera. Aprendi muito com tudo isso. Achei super interessante conhecer um pouco por trás das câmeras, né? Porque a gente tá muito na cara o que tá lá pra gente ver, né? O que acontece nos bastidores, no sentido de... Não é nem no bastidor do artista, mas no bastidor na produção. A gente tem muito pouco contato com isso. Então é legal conhecer um pouco de dentro como funciona a produção por dentro.
É isso aí. Gabriel Oliveira, suas considerações finais. Tchauzinho pra galera.
Bom, minhas considerações finais é que meu final de semana está, está mais do que garantido, depois dessas lindas histórias. É muito bom ver que existe uma face por trás das vinhetas do Ratinho, e existe alguém que tem esse círculo social tão robusto. Me emociona. E... Vou dar vou fazer o mesmo apelo. Alô, Corinthians TV, olha o que vocês estão perdendo. O Diego tá por aí, não perca essa oportunidade. E aproveitem enquanto ele está na sua transição para uma web celebridade, tá? Então mandem a DM para o homem. Falou e até a próxima.
Show de bola. Amaro Assad, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
Porra, eu só tenho pra dizer que eu tô muito feliz, cara. A gente desmistificou os sonhos do SBT. E, por último, eu queria que você ficasse tranquilo que a gente vai caçar esses falsos Diegos aí e a gente vai recuperar os arrobas pra você.
É isso aí. Ai, bacana, bacana. É isso aí, então, querido ouvinte. Obrigado por ter permanecido até esse momento ouvindo o Crossovercast. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Diego. Vai lá, segue esse profissional na internet. Dá mais valor no trabalho dos sonoplastas no Brasil aí, pessoal que trabalha com som e música no Brasil, que a gente precisa valorizar esse trabalho aí. E até o próximo episódio do Crossovercast. Tchau!
Vou apertar o botãozinho aqui, peraí.
Tchau!
Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de ideias. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.